Canta minha cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pélida, causa que foi de os áquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros e Aquiles divino. Por volta de 1550 a 1100 anos antes de Cristo, no fim da Era do Bronze, uma civilização se desenvolveu onde hoje é a Grécia. Era a civilização micênica. Não se sabe o motivo, se por questões financeiras ou grandes epidemias, mas essa grande civilização começou a fragmentar e teve seu declínio por volta do século 10 a.C. As histórias contadas na Ilíada são justamente do período de declínio da civilização de Micenas, onde alguns especialistas falam em excursões para saques em outras cidades, sendo a Batalha de Troia mais um desses saques. A Batalha de Troia, o cavalo de Troia, os heróis que lutaram nessa batalha, enchem nossa imaginação e fazem parte da nossa vida. Quem nunca escutou falar dessa história? Quem nunca ouviu falar em Agamemnon, o rei de Micenas, e seu irmão Menelau, que teve a mulher raptada por um príncipe troiano? Seja nas músicas, seja nos livros, séries ou filmes, a Ilíada sempre esteve entre nós. Essa história, que é tão famosa desde a antiguidade, é associada a um nome, Homero. Não se sabe quem foi Homero. Não se sabe se Homero existiu de verdade, não se sabe se Homero era um homem ou uma mulher. Alguns até acreditam que Homero era cego. Provavelmente Homero era um bardo, ou um vate, uma espécie de poeta que declamava cantando os versos de histórias que vinham das tradições orais do povo grego. Homero teria vivido na região da Jônia, no século 8 a.C. Era o apogeu do movimento épico, quando diversos bardos andavam pela Grécia cantando os poemas sobre as antigas lendas. Os bardos decoravam os versos e muitas vezes compilavam diversas histórias diferentes para formar o seu show, digamos assim. É por isso que se acredita que a Ilíada é o resultado da soma de inúmeras epopeias menores, condensadas por Homero. Na época da Guerra de Troia, o povo de Micenas tinha um tipo de escrita bem rudimentar. Era chamado de linear B, o alfabeto. Era usada para fins burocráticos, na Caixa Econômica Federal de Micenas ou em alguma empreiteira micenense. É claro que esse alfabeto não dava conta dos versos homéricos. Só no século 8 a.C. é que o alfabeto fenício chegou na Grécia e foi adaptado pelos gregos. Era o mesmo período que Homero perambulava por ali pela região. É por isso que alguns acreditam que Homero deixou uma versão escrita dos seus dois poemas, a Ilíada e a Odisseia. Odisseia que vamos comentar em outro programa. Os textos de Homero foram sendo escritos e copiados em papiros, mas eles degradavam bastante com o tempo. Como os copistas tinham que reescrever os papiros, com os originais bem destruídos, as histórias começaram a variar de uma biblioteca para outra. Só no século 3 a.C. que a versão final da Ilíada foi escrita. Isso ocorreu na famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, quando os eruditos gregos finalmente cunharam os versos que hoje todos nós podemos ler. De Heitor a investida e dos troianos os mais destemidos heróis aguardavam. Lanças firmadas em lanças, pavês a pavês recobrindo, elmos e escudos unidos, guerreiros em filas compactas. Tocam-se no alto os penachos de crina das cristas brilhantes quando agitados, tão juntos se achavam os fortes guerreiros. Círculos traçam as lanças por mãos valorosas vibradas. Todos os peitos incende o desejo de a pugna atirar-se. Densos, os teucros irrompem. Heitor os comanda, sequioso de contra os dânaos lançar-se, tal como o penedo que rola devastador de alto monte, arrancado pelo ímpeto da água, quando a torrente solapa o alicerce de imã no penedo. Agora vamos falar sobre a história contada na Ilíada, que se passa na guerra entre os aqueus e os troianos. Eu vou usar aqueus em vez de gregos porque os troianos também eram gregos. Os aqueus eram os povos da região da Acaia, que também são chamados de Árgivos, por serem de Argos. Mas vamos de aqueus. Enfim, o que é narrado na Ilíada só ocorre 9 anos após o início da guerra, e é um relato de cerca de 2 meses da guerra. Esse é o recorte que Homero dá para contar a história. O grande mérito da Ilíada é na riqueza e no compêndio que Homero fez de outras histórias, principalmente da mitologia, que é bem explorada na Ilíada. Existiram diversas outras epopeias sobre antes, durante e depois da batalha. Eram cantadas por outros bardos e condensadas em outros poemas, mas nenhuma dessas histórias teve um corpo tão robusto e ficou para a história como os 2 poemas de Homero. Os poemas serviam, inclusive, para ensinar a moral, a ética e a cultura nas sociedades helênicas. Vamos à história. A Guerra de Troia, ou Ilion, que é um dos nomes daquela cidade-estado, e vem daí o nome do poema, Ilíada. A guerra não começa quando Helena é raptada por Paris na casa de Menelau, que era o rei de Esparta. Esparta vocês já conhecem do filme famoso. A guerra começa bem antes disso. A guerra começa durante o casamento entre Peleu, um homem, e Tétis, uma deusa do panteão marítimo dos deuses gregos. Tanto Zeus como Poseidon queriam casar-se com Tétis. Só que um oráculo disse que o filho de Tétis superaria o pai. Daí os 2 poderosos não curtiram muito a ideia e decretaram que Tétis tinha que se casar com um mortal. Então ela casa com Peleu, que é rei da Fítia. E quem é o filho de Tétis e Peleu? Aquiles. Finalmente falei dele. Ele é o personagem principal da Ilíada, mas vamos deixar ele um pouco para mais tarde e continuar falando do casamento. O casamento foi no Olimpo, com toda a pléiade de deuses convidada, menos a deusa da discórdia, Eris. Ninguém convida a discórdia para sua própria festa. Eris era o tipo de deusa que responderia à pergunta do padre sobre alguém ter algo contra o casamento. Ela resolveu acabar com a alegria do casamento e antes de Tétis jogar o buquê, Eris enviou uma maçã de ouro para a festa. Tem uma história famosa, né, de maçã em outro livro também. Mas na maçã de Eris tinha um recadinho. Para a mais bela. Pronto. Ferrou tudo. Pois as 3 deusas mais poderosas, Hera, Atenas e Afrodite, queriam o título. E ninguém quis ser juiz nessa disputa. E quem tava doido? Até Zeus correu da parada e decidiu que um mortal ia decidir quem era a mais bela. Ele escolheu quem? Um troiano, Paris. Paris era o filho do rei de Troia, Príamo. Ele também era chamado de Alexandre. Mas ele não sabia disso, não sabia que era filho de Príamo. Ele vivia como pastor, foi adotado por uma família de pastores, namorava com uma ninfa, filha de um rio, tinha uma vida pacata. Ele vivia com os pastores porque a mãe dele tinha sonhado que estava dando à luz serpentes flamejantes que se enrolavam entre si. Depois pediu aos adivinhos para interpretar o sonho e eles disseram que o bebê ia destruir Troia. O que se tornou verdade, né? Acertou. Voltando ao casamento, partem as 3 deusas atrás de Paris. Elas surgem para ele e explicam que ele tinha que apontar a mais bela entre elas. Todas elas tentaram corromper o rapaz. Atena ofereceu a chefia de uma histórica e vitoriosa guerra. Hera ofereceu a glória de ser o rei absoluto de toda a Europa e da Ásia. E Afrodite, mais esperta, ofereceu para ele o amor da mais bela mulher do mundo. É claro que Paris escolheu Afrodite. Nisso, Hera e Atena ficaram com muita raiva e juraram destruir Troia. Olha aí, a profecia se realizando. Então Paris vai visitar a cidade, foi reconhecido por sua família e descobriu que era um príncipe. Depois de um tempo, Paris é enviado numa missão diplomática da Esparta, onde morava Helena, que era a mulher mais linda do mundo na época, e que era casada com o rei de Esparta, o Menelau. Afrodite faz eles se apaixonarem e Helena foge com ele. Nisso, Menelau fica muito louco de raiva, chama o irmão que era o rei mais poderoso da região, Agamemnon, o rei de Micenas. Eles reúnem o exército de toda a Acaia. Aquiles e Pátroclo vieram da Fítia, Odisseu de Ítaca, Nestor de Girona, Ajax de Salamina e Diomedes da própria Argos. Eles eram dos mais importantes guerreiros do lado aquil. Eles reuniram uma enorme frota para partir para a guerra. Só que quando iam partir, o vento não ajudou. Eles não conseguiam sair e era porque a deusa Artemis não queria deixar. Diz para Agamemnon que só deixava eles partirem se Agamemnon oferecesse a filha dele, Ifigênia, como uma oferenda. E Agamemnon matou a própria filha. Ele matou. Agamemnon queria muito ir para a guerra. Esse ato custou muito para ele, mas isso eu conto em outro episódio sobre outro livro. Então, eles foram para a guerra. E ao longo de 9 anos, eles lutaram contra os fortes troianos. Entre os guerreiros troianos estavam Heitor, príncipe de Troia, Enéas, um semideus, Glauco e Sarpedone, da Lícia, Polidamante, um comandante troiano, além de diversos outros guerreiros e uma porrada de filhos de Príamo, que teve uns 50 filhos, repetindo, 50 filhos. O que esse homem gastou com fralda, leite e escola foi brincadeira, bicho. As coisas iam bem para os gregos, até que Agamemnon toma a filha de Crises, a Criseida, já no último ano da guerra. Crises era o sacerdote do templo de Apolo e pede auxílio para o deus. Apolo desce do Olimpo, trazendo uma epidemia. Agamemnon é forçado a devolver a filha para Crises. Como ficou sem a escrava, Agamemnon resolveu tomar Briseida, a escrava de Aquiles. Aquiles se enfurece e só não mata Agamemnon porque Atena não deixa. Alma despida de Pejo, que só de interesse se ocupa. Como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça? Quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens. Não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles, nenhum das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Fítia, nutriz de guerreiros, tampouco minhas colheitas destruíram, pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estendem. Para teu galdio, grandíssimo despudourado, seguimos-te, cão sem nenhum descortino, a vingar-te do traje dos troas a Menelau. Aquiles decide não mais participar da guerra. Por conta desse insulto, a mãe de Aquiles, Tétis, sobe ao Olimpo e pede para que Zeus dê a vitória aos troianos. Só que Atena e Hera queriam acabar com Troia. Então Zeus decide que daria vantagem aos troianos até que o insulto feito a Aquiles fosse reparado. Porém, Zeus também puniria Aquiles por sua arrogância. Era magnífica, de olhos bovinos. Verás logo cedo, caso desejes, o filho de Crono, de força invencível, destroçar as fileiras dos fortes lanceiros árgivos. Nem há de Heitor, o terrível, deixar de acossá-los, enquanto junto das naves Aquiles de rápidos pés não tivermos, no dia em que for levado o conflito até as poupas recurvas e em pouco espaço houver luta ao redor do cadáver de Patroclo. Esse, o decreto divino. A partir daqui, eu não vou dar mais tantos detalhes, pois eu quero que você leia. Existem versões da Ilíada em versos e em prosa no mercado. Existe até uma Ilíada para adolescentes, que apesar de ser para adolescentes, pode ser uma experiência muito boa para te introduzir nesse universo. Escolhe um deles e embarca nesse mundo que é maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Mas, voltando, nesse momento o destaque fica com os outros heróis e suas façanhas, principalmente Diomedes e Ajax pelo lado dos Acaios e Heitor pelo lado dos Troianos. Heitor que estava sendo auxiliado por Zeus durante esse momento na batalha. Diomedes provoca uma verdadeira matança no exército troiano. Protegido por Atena, ele chega a enfrentar e vencer os principais guerreiros troianos. Quando Diomedes enfrenta Enéas, que é filho de Afrodite e Anquises, um semideus, ele quase mata Enéas e é necessário a mãe dele intervir. Diomedes, com a ajuda de Atena, ataca Ares, o deus da guerra, que lutava ao lado dos troianos, e consegue ferir Ares. Os deuses não podiam morrer, mas eles podiam ser feridos. Ares sobe até o Olimpo para reclamar com Zeus da ousadia de Diomedes em feri-lo. Após esse ataque de Diomedes, Zeus intervém, manda um monte de raios e faz com que o exército aqueu recue. Nesse momento, Diomedes é ferido por Paris, com uma flecha no calcanhar. Justamente uma flecha no calcanhar. E o que acontece? Ele desdenha de Paris. Diz que Paris não sabe atirar e chama ele de um monte de coisa. Ele volta para os navios e o exército troiano avança. É nesse momento que Heitor, apoiado por Zeus, se engrandece e amassa o exército dos Acaios. Ele leva seu exército para fora das muralhas troianas e acampa. Nesse momento é entendido o fim da primeira parte da Ilíada, como também o fim da primeira noite de recitações pelos bardos. A segunda parte começa com o ataque de Heitor e seu exército ao acampamento aqueu. É nessa hora que Ajax lidera a defesa contra os troianos. Ajax, que era o segundo mais forte, só perdia para Aquiles e rivalizava com Odisseu. Após muito resistir, os Acaios chegam no limiar de perder a guerra, até que Patroclo sai com a armadura e as armas de Aquiles para enfrentar os troianos. O que só faz sentido se Homero queria dar novas armaduras e armas para Aquiles, já que Patroclo tinha suas próprias armas. Ao contrário do que os filmes e séries mostram, Patroclo era um grande guerreiro e é o único grande guerreiro a morrer durante a Ilíada do lado dos Aqueus. E Patroclo só morre porque Apolo faz com que ele fique tonto. Tira o capacete dele, um guerreiro fere ele pelas costas até que Heitor vem dar o golpe final. Nesse momento, Patroclo estava destruindo o exército troiano, mas Zeus tinha que dar uma lição em Aquiles e já tinha planejado a morte de Patroclo. Mas, até morrer, Patroclo faz um verdadeiro escarcéu no exército troiano e empurra ele de volta até as muralhas, chegando a quase invadir. Durante a luta, Patroclo mata um dos filhos mais amados de Zeus, Sarpedone. Zeus ainda tenta salvar Sarpedone, mas Hera aconselha a não fazer isso, já que tantos outros deuses estavam vendo seus filhos morrerem e não podiam fazer nada. Então Zeus é ferido no seu íntimo e fica de mãos atadas. Com a morte de Patroclo, termina a segunda parte da Ilíada e o segundo dia de recitais. Pobre de mim, o destino selou que o mais caro dos homens, o meu Sarpedone, tombe hoje aos golpes de Patroclo exímio. O coração sinto agora, indeciso entre dois pensamentos, levá-lo-ei para longe da pugna lugente e o coloco nesse momento com vida entre o povo opulento dos lícios, ou deixarei que o vigor lhe despoje o viril Menecida.
Zeus prepotente, nascido de Crono, que coisa disseste! Tens a intenção de livrar novamente da morte funesta ao lutador que se encontra fadado a morrer há já muito? Seja se o queres, conquanto nós outras jamais te aprovemos. Ora, outra coisa te quero dizer, guarda bem no imo peito. Se resolveres enviar para casa Sarpedone vivo, não aconteça quererem também retirar outros deuses, seus caros filhos, do meio dos duros combates e pugnas. Pois, ao redor das muralhas de Príamo, lutam muitíssimos filhos de deuses. Entre estes, farás vicejar a discórdia.
Depois que Heitor mata Pátroclo, ele retira sua armadura e rouba as armas. Nesse momento, começa uma grande batalha pelo corpo de Pátroclo. É nessa hora que Menelau se destaca, lutando pelo corpo de Pátroclo contra os troianos. Menelau, que era um grande guerreiro, mas nunca aparece dessa forma nos filmes. É descrito como loiro e muito belo, o que também não acontece nos filmes. Sempre querem transformar Menelau num vilão. Mas, pelo contrário, não existem vilões ou mocinhos na Ilíada. Todos são passivos de erros e acerto, nos dois lados, inclusive os deuses. No fim, eles conseguem levar o corpo de Pátroclo de volta. Aquiles, ao saber da notícia, se desespera. Ele decreta uma semana de jogos festivos em honra de Pátroclo. Sua mãe pede para Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, construir novas armas para Aquiles. Hefesto o faz e nós temos um canto inteiro apenas para descrever o escudo de Aquiles. Após vestir sua nova armadura, Aquiles volta para a batalha, arrependido por ter saído da luta e perdido Pátroclo. Nessa hora, o Heitor é aconselhado a entrar com seu exército mais uma vez para dentro das muralhas de Troia, que eram inexpugnáveis, pois o próprio Poseidon tinha ajudado na construção. Mas ele não escuta, cego por arrogância, ele enfrenta Aquiles e morre. Aquiles leva o corpo de Heitor e passa a humilhá-lo, atrelando todos os dias o defunto no carro e circulando em volta do túmulo de Pátroclo. No fim da Ilíada, Príamo vai até Aquiles para pedir o corpo do filho. Esse é o auge, o ponto-chave da Ilíada. A reconciliação dos dois e a devolução do corpo de Heitor é a cena mais bela do texto. A Ilíada acaba com o funeral de Heitor, findando o terceiro dia de apresentações dos bardos. Mas como assim? Não tem cavalo? Nem a morte de Aquiles pela flecha no calcanhar? É, não tem. A gente vai conhecer o fim da guerra e os outros feitos através de outros textos, entre eles a Odisseia. Lembra-te, Aquiles, igual a um deus. Teu pai venerável é da mesma idade que a minha, e portanto, como eu, assim velho. É bem possível que esteja cercado por fortes vizinhos, cheio de angústia, sem ter quem lhe sirva de amparo e defesa. Mas só de ouvir que estás vivo, a alegria indizível lhe invade o coração. Dia a dia, esperando o poder ante os olhos ter a figura do filho glorioso de volta de Troia. Muito mais triste é o meu fado, que após tantos filhos ter tido de comprovado valor, nenhum só na velhice me resta. Vivos, 50 floriam no tempo em que os Dânaos chegaram. Da mesma mãe, 19 guerreiros me foram brindados, outros todos diversas mulheres nos passos tiveram. De muito dele as forças dos joelhos tirou Ares forte, e o único herói que restava, dos muros amparo e de todos, a combater pela pátria, não há muito tempo mataste, o meu Heitor, cujo corpo aqui veio insistente pedir-te, as naus áquivas, trazendo resgate de preço infinito. Ser reverente aos eternos, Aquiles, de mim tem piedade, pensa em teu pai, também velho, bem mais infeliz foi eu do que ele. pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra. Beijo-te as mãos, estas mãos que a meus filhos à morte levaram. Grande saudade do pai, no Pélida, o discurso desperta. Toma das mãos do monarca, afastando-o de si com brandura. Ambos choravam. O velho lembrado de Heitor valoroso, no soluçar convulsivo, de Aquiles aos pés enrolado. Que ora o pai velho chorava, ora a perda do amigo dileto Pátroco. O choro dos dois pela tenda bem feita ressoava. Vamos falar de Aquiles. Aquiles é filho de Peleu, por isso é chamado de Pélida em muitos momentos da Ilíada. Assim como Agamenon e Menelau, que são filhos de Atreu e são chamados de Átridas. Ou Zeus, que é filho de Crono e é chamado de Crônida. O grande tema da Ilíada é a fúria de Aquiles. Quando Aquiles se irrita por Agamenon tomar sua escrava e coloca todo o exército em risco, duas morais do mundo grego vêm à tona. Não tomais a escrava do próximo e não abandonais seu exército por uma escrava. Eu aconselho ouvir a canção Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, para entender melhor essa questão. Nesse momento, Aquiles discursa sobre o fato de Agamenon liderar. Fala que nunca um troiano sequer roubou um boi de seu rebanho para que ele viesse lutar contra eles e só veio pelo chamado de Agamenon. Então fica uma lição e uma discussão sobre liderança. Agamenon precisa devolver a escrava para Aquiles para não perder a guerra. E Aquiles pode ver seus companheiros morrer se não voltar para a luta. Agamenon chega a quase desistir e quer fugir. Mas os generais e principais guerreiros não permitem. Diomedes diz que lutará sozinho contra os troianos se ele for embora. Quando vem a morte de Pátroclo, Aquiles se arrepende da sua escolha e, enfim, chegando ao limiar dos dois lados, Agamenon desistindo e querendo fugir, e Aquiles perdendo o melhor amigo, eles finalmente chegam à conclusão, a de que os dois erraram. Aquiles é avisado pela mãe que se ficasse em Troia morreria, mas gozaria de fama para sempre. Se voltasse para casa, ele ficaria vivo, mas não seria famoso. Aquiles escolhe morrer pela pátria e ficar famoso. Imaginem como essa lição era vista pelos soldados do mundo grego quando iam para uma guerra. De que é preferível morrer e ter seus feitos cantados do que voltar para casa. Após sua morte, Aquiles se arrepende. Mas isso eu vou contar quando falar da Odisseia. É lá que Odisseu encontra Aquiles no Hades e conversa com o herói. No fim da história, quando Aquiles encontra Príamo, ele lembra do pai. Ele vê o pai em Príamo. Peleu é da mesma idade de Príamo. Assim como Príamo vê em Aquiles o filho Heitor. Eles percebem que há mais em comum entre os dois do que imaginavam e Aquiles devolve o corpo de Heitor. Como Zéfiro, as nuvens agita e dispersa, que noto claro reunira, causando um violento remoinho e ondas enormes atira a rolar, que em espuma se esfazem no alto jogada, com a força do vento de um lado para outro. Muitas cabeças assim, ante Heitor, dos do povo, caíam. A Grécia está situada no sudeste da Europa, no sul da Península Balcânica. A Grécia é circulada ao norte pela Bulgária, pela Macedônia e pela Albânia. Ao oeste, pelo Mar Jônico. Ao sul, pelo Mar Mediterrâneo. E a leste, pelo Mar Egeu e pela Turquia. O país consiste de uma grande parte continental, o Peloponeso, que é uma península conectada ao continente pelo Istmo de Corinto. E ao redor existem 3 mil ilhas. Não é à toa que muitas das divindades gregas se manifestam através do mar. O mar estava para os gregos como as nossas estradas. Grande parte do comércio e do tráfego de pessoas era feito pelo mar. O seu Deus mais poderoso se manifesta através do raio. É o Deus das tempestades. E são justamente as tempestades os fenômenos naturais que mais assustam uma sociedade marítima. Daí você entende o motivo de Zeus se manifestar dessa forma, como também o seu irmão Poseidon, que é o deus dos mares. Os fenômenos naturais, de maneira geral, são explicados através de divindades na Ilíada. Os rios eram considerados divindades. Troia, ela ficava localizada no vale do rio Escamandro, que hoje se chama Karamanderes, e fica na Turquia. Além do Escamandro, diversos outros rios aparecem na história, inclusive batalhando contra os guerreiros. Os ventos também eram divindades. Eles eram quatro, e cada um sopra a partir de uma direção. Bóreas é o vento norte, um vento frio e forte. A palavra boreal, que indica o hemisfério norte, deriva desse nome. Noto, ou Auster, é o vento sul. Ele aparece pouco na Ilíada. A denominação austral, que nomeia o hemisfério sul, deriva de Auster. Euro é o vento leste e Zéfiro, o vento oeste. Todos os ventos são filhos de Aurora, a deusa do amanhecer. Existe uma forte ligação da mitologia também com os fenômenos biológicos. Quando Apolo fecha os guerreiros aqueus no início da batalha, ele está provocando uma grande epidemia. Normalmente, as doenças indicavam castigos dos deuses. O coração indignado se atira dos cumes do Olimpo. Atravessado nos ombros, leva o arco e o carcaz bem lavrado. A cada passo que dá, cheio de ira, ressoam-lhe as flechas nos ombros largos. A noite semelha, que baixa terrível. Longe das naves se foi assentar, donde as flechas dispara. O sono é outro deus interessante. Ele é filho de noite e irmão gêmeo da morte, na mitologia grega. O sono, a mando de Hera, fez com que Hércules dormisse e o herói acabou se perdendo. Zeus, com ódio, caçou o sono por todos os lugares, mas noite, seu pai, o escondeu de Zeus. Isso explica o motivo da gente dormir de noite. Absolutamente tudo pode ser explicado pela mitologia grega. O arco-íris, esse fenômeno lindo provocado pela refração da luz do sol nas gotas de chuva, ganhou esse nome por conta da deusa Íris. Ela é mensageira dos deuses para os homens, principalmente de Zeus. Imaginem como é comum enxergar arco-íris antes de uma tempestade, um prenúncio, um aviso. Em um momento importante da batalha, Zeus envia Íris para mandar uma mensagem para Poseidon, pedindo que ele se retire da luta. Poseidon se enfurece, mas cede, tamanha é a força do irmão.
Abalador de cabelos escuros, aqui me acho agora com um recado de Zeus Poderoso, que a égide vibra. Manda que saias da pugna e procures a grata assembleia dos outros deuses, ou o passo em que moras, nas ondas divinas. Se desprezares, porém, a mensagem, em vez de acatares, faz-te saber que há de vir em pessoa medir-se contigo. Acha, contudo, que deves o braço potente evitar-lhe, pois te supera, de muito, em vigor, sobre ser mais idoso. Teu coração generoso, por certo, não há de levar-te a te igualar à deidade a quem teme as outras do Olimpo.
Céus, que arrogância! Com quanto potente ele seja, é excessivo querer assim violentar-me. Pois temos igual dignidade, que três irmãos somos nós, filhos todos de Réia e de Crono. Zeus, depois eu, e Hades forte, o terceiro, que os mortos comanda. Foi dividido assim em três partes o mundo, cada um teve a sua. Postas em sorte, me coube morar para sempre no reino do mais, Púmel. A Hades foram as trevas sombrias entregues. o vasto céu pelas nuvens cercado e pelo éter a Zeus. Até a passagem das estações do ano no mundo grego era explicada através dos deuses. Perséfone é filha de Deméter e Zeus. Deméter é a deusa da fertilidade e Zeus, o deus supremo, responsável pelas chuvas. Chuva e fertilidade formam um belo casal. Hades rapta Perséfone. Deméter fica horrorizada e força Zeus a pedir a filha de volta. A tristeza de Deméter tornou toda a natureza estéril. Zeus tenta recuperar Perséfone, mas ela tinha comido sementes de romã. Dessa forma, Perséfone não poderia viver fora do submundo. Então Perséfone passa a viver parte do ano com a mãe e parte do ano com Hades. Quando Perséfone está com a mãe, a natureza viceja, é a primavera e o verão. Quando Perséfone está com Hades, a natureza morre, é o outono e o inverno. Alça-se a aurora do leito onde dorme o préclaro Títono, para levar luz aos deuses e aos homens de curta existência. Como quiseram as Moiras, as deusas dos destinos que governam a vida dos homens, esse episódio acabou. Se você gostou do episódio, compartilha, manda para aquela pessoa que tu sabe que vai gostar. Estamos em diversas plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcasts e outros agregadores de podcast. Também estamos no YouTube e em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar Planeta Palavra. Um abraço e até a próxima!